notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Amanhã desta quinta-feira, assim como tem acontecido durante a semana, ficou marcada pela presença de um número considerável de pessoas junto ao Centro de Vacinação Covid-19, gripe sazonal, estrutura que está instalada no primeiro piso do pavilhão municipal de Tomar. Estão em causa pessoas idosas, com mobilidade reduzida, algumas das quais mesmo em cadeiras de rodas. Com efeito, conforme a ERD se pôde constatar, a organização, a cargo do Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, tem deixado muito a desejar, nomeadamente no aspecto da informação. A reportagem viu mesmo que alguns dos utentes que usavam muletas tiveram que subir a escadaria num processo de espera que os obriga a ficar em pé nessas mesmas escadas até que chegue a respectiva vez. E estão em causa períodos de espera muito consideráveis, mais ainda para pessoas já debilitadas. Mais grave ainda acontece quando se vislumbram situações em que as pessoas de cadeiras de rodas tiveram que recorrer à ajuda de familiares ou de outros presentes para subir pelas escadas. Convém desde já esclarecer que o edifício tem elevador, informação que a esmagadora maioria dos utentes desconhecia numa grave falha organizativa. Refira-se que a ERD já tentou perceber o enquadramento logístico desta operação de vacinação, junto de fonte oficial da Câmara de Tomar, que refere que o pavilhão foi escolhido na sequência de visitas técnicas feita pelo ACES Médio Tejo, precisamente pela existência do elevador. Perante as falhas reportadas pela ERT, os serviços técnicos da autarquia deverão avançar o quanto antes para a colocação de cadeiras no exterior, de forma a que os utentes não sejam obrigados a ficar em pé durante largos períodos de tempo, sendo que estas falhas, diga-se, já deveriam ter sido comunicadas em tempo útil pela entidade de saúde afeta ao serviço.
Rádio ERT, a primeira a informar.
As últimas 24 horas foram das mais preocupantes nas últimas semanas no que à Covid diz respeito na região do Médio Tejo. Como demos conta, as autoridades de saúde confirmaram mais 34 casos, 10 dos quais só no Conselho de Tomar, no decorrer das últimas 24 horas. A delegada de saúde do ACES Médio Tejo aponta a falta de responsabilidade das pessoas no aparecimento destas situações. Maria dos Anjos Esperança refere que a pandemia, mesmo com um grande número de pessoas vacinadas, está longe de ser resolvida.
Está longe de ser resolvida e a situação será sempre preocupante quando nos acontecem ou quando nos aparecem assim estes casos. Nesta altura, se antes já foi, mas nesta altura é cada vez mais a responsabilidade de cada um no aparecimento destes casos. E porquê? Antes nós tínhamos muitos casos e dizíamos que temos surtos em lares e bastava um, dois, três, quatro casos para haver logo muito mais e os casos eram reportados a essas situações. Agora não. São casos da comunidade, são casos em crianças com menos de 12 anos, mas também em adultos e já vacinados. A inconsciência das pessoas faz com que se desloquem de carro 3, 4, 5 pessoas sem máscara, porque estão vacinados. Não chega. Estar vacinado não chega. Pode na mesma contrair-se a doença, não é grave, felizmente, ou não será tão grave nas pessoas vacinadas, mas continuamos a poder ficar doentes e continuamos a poder transmitir a doença. E é isso que nos preocupa, as pessoas não pensarem nessas situações. E nós temos ainda uma população, um grande número de população que não está vacinada, sobretudo com menos de 12 anos, e é nesses casos, ainda ontem ficou uma turma em casa, ontem dia 20, sim, ficou uma turma em casa de um quinto ano, porque havia uma criança positiva. E se nós agora, nas escolas, e quando os alunos estão vacinados, nós, a avaliação de risco que fazemos, pode não levar a que a turma fique toda em casa e os seus professores, nas crianças com menos de 12 anos, todos sabem que são crianças assim. São crianças que não estão vacinadas, mas são crianças que andam no recreio, que andam todos juntos. A quem não podemos, embora possamos começar a responsabilizá-las e a incutir nelas as medidas e a consciência do que é preciso fazer, a uma criança com 7, 8, 9, 10 anos não conseguimos exigir que no recreio tenha afastamento das outras pessoas, que use máscara. Portanto, e são ainda é uma população que ainda não foi aprovada a vacinação. Preocupa-nos muito esta situação. As escolas fazem o que podem, efetivamente, para diminuir o número de contágios, o número de casos, ajudar-nos na prevenção da doença, mas o certo é que isto acontece. E depois com os adultos que como disse há pouco, pensam que por estar vacinados já podem andar à vontade. Não podem. Têm que cumprir as regras de afastamento, do uso de máscara, sempre, sempre, sempre que não puderem estar em ambientes afastados das pessoas. E sobretudo fazer viagens de carro com duas, três, quatro pessoas sem máscara, não se pode admitir.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Tomar decidiu, na sua última reunião, aprovar a renovação do atual contrato em vigor com a empresa Aplaudir Limitada de João Pedro Bolota, assinada em 2019 para a gestão e exploração da Praça de Touros de Tomar. Esta decisão permite a normalização da programação das atividades a realizar na praça já em 2022, de forma a que possam ser organizados os espetáculos taurinos e também a realização do adiado evento de homenagem a Fernando Hilário, um dos maiores forcados tomarenses que muito prestigiou em Portugal e no estrangeiro a forcadagem. Recordo-se que a Santa Casa da Misericórdia de Tomar adotou nos últimos 3 anos uma estratégia de maior valorização da Praça de Touros de Tomar, da qual é proprietária e, nesse sentido, após concurso público, estabeleceu um contrato em 2019 com a empresa Aplaudir Limitada de João Pedro Bolota. No ano de 2020, devido à pandemia, por decisão conjunta, entendeu-se não existirem condições de saúde pública para a realização dos espetáculos. Já em 2021 foram realizadas, entretanto, 2 corridas que, apesar da situação pandémica, decorreram com normalidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira vai decorrer no Convento de Cristo em Tomar o Seminário de Turismo Militar 2021, promovido pela Associação de Turismo Militar Português, em parceria com a Câmara Municipal de Tomar, a Tecniarte, Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, do Instituto Politécnico de Tomar, Convento de Cristo e Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal. O evento conta, da parte da manhã, com uma visita ao Convento Templário e, da parte de tarde, com apresentações de projetos e um debate com profissionais das áreas do turismo, da cultura e do património, que vão abordar o tema Turismo Militar em Portugal, desafios, exigências, expectativas. A sessão de abertura está marcada para as 15h30 no Scriptorium e vai contar com as presenças de André Galvão, diretora do Convento de Cristo, Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, João Coroado, o presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Álvaro Covões, o presidente da Associação de Turismo Militar Português, e Anabela Freitas, a presidente da Câmara Municipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O músico Pedro Abrunhosa e a jornalista Clara Ferreira Alves estiveram em Tomar como convidados da recente iniciativa que a Caixa Geral de Depósitos promoveu no Convento de Cristo, evento denominado Encontro Fora da Caixa e que juntou dezenas de pessoas, em especial ligadas ao setor bancário. Um pouco antes da intervenção de ambos na referida iniciativa, a ERTE esteve à conversa com Pedro Abrunhosa e Clara Ferreira Alves, conversa essa que visou essencialmente um olhar para a cultura, para o estado em que se encontra a cultura, sem nunca perder de vista aquilo que o Conselho de Tomar significa para os dois. E neste particular, Pedro Abrunhosa apontou mesmo o território nabatino como um dos centros culturais que representa a vitalidade de Portugal.
Em primeiro lugar, há duas realidades. Há a realidade, aquela que as pessoas, de facto, atribuem, a cultura é vital. A cultura é uma força vital da humanidade. Nós não necessitamos da cultura necessariamente para viver fisicamente. Há necessidades naturais vitais, mais permanentes, beber e comer é uma delas. Mas a cultura tem sido uma necessidade da humanidade desde que a humanidade existe. Desde que o homem assume uma posição mais erecta, que pinta cavernas e portanto, há uma necessidade interior. A cultura está em todo lado. Tomar é um desses centros culturais que representa esta vitalidade do país, a força, etc. E, por outro lado, temos o lado, a forma como o poder encara a cultura. O poder sempre encara a cultura como um sítio de adorno, de complemento, e daí este ridículo orçamento da cultura de 0,25, do qual, atenção, se extrai, deste 0,25, extrai-se uma parcela para a recuperação de património. E, portanto, é óbvio que a cultura tem estas duas vertentes, uma, a ligação das pessoas à mesma, outra, o valor que o Estado dá. Eu sou um homem que, enfim, tem feito a sua vida pelas letras e pela música. Eu estive em Tomar, venho aqui regularmente atuar, A primeira vez com os Bandemónio foi em 94, a última, já com os Comitê Caviar, foi há 2 anos, exatamente antes da pandemia. Nós atuamos aqui no Cine Teatro.
Clara Ferreira Alves quis destacar o Convento de Cristo, em especial a famosa Janela do Capítulo, neste particular, para se congratular com a indicação de que a referida ornamentação será alvo de um processo de limpeza.
Aquela janela do capítulo que soube hoje que vai ser finalmente restaurada, foi descativado 1 milhão, é assombrosa. Eu não gosto muito de usar estes adjetivos hiperbólicos, deve-se evitar o adjetivo, mas é assombrosa. Já não vinha a tomar há muitos anos. A última vez que vinha a janelinha estava limpa, agora está a precisar de obras. Toda a loucura portuguesa está naquela janela e naquela igreja. Está ali a loucura nacional, patriótica, vasta, ambiciosa, megalómana, e depois há o contraponto disso, que é 1 milhão que falta para restaurar a janela. É tão bom saber que Portugal está sempre no sítio. E Pomar também. É sempre o mesmo problema em Portugal. Sempre te julgo o mesmo, como dizem os franceses. É grandioso, mas é preciso dinheiro.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O mentor editorial de Leiria, através do posto territorial de Vieira de Leiria, identificou na segunda-feira 2 homens de 33 e 34 anos por furto em residência na localidade de Vieira de Leiria, no concelho de Marinha Grande. No seguimento de uma denúncia de furto em residência, através de arrombamento de uma janela, os militares da guarda deslocaram-se para o local, onde incitaram diligências policiais que permitiram interceptar um dos suspeitos próximo do local do furto e junto ao veículo utilizado com material furtado no interior. O suspeito foi identificado, sendo que no decorrer das diligências foi possível identificar posteriormente um segundo suspeito. Desta ação resultou a apreensão de um veículo e de um pé de cabra utilizado pelos suspeitos na prática do furto e na recuperação dos artigos subtraídos, no caso 4 televisões, uma máquina de soldar, uma extensão elétrica com sistema de recolha e 4 comandos remotos. Um dos suspeitos foi identificado e o outro constituído arguido, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial da Marinha Grande.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi publicado no Diário da República, de 18 de outubro, o aviso relativo à primeira revisão do Plano Diretor Municipal de Alcanena. O Plano Diretor Municipal do Conselho de Alcanena destina-se a regular a ocupação, uso e transformação do solo na sua área de intervenção, assentando a sua revisão em 4 grandes objetivos, necessários à estratégia de desenvolvimento preconizada pelo município. Objetivos que passam por promover as condições de fixação e atração da população, potenciando medidas de crescimento económico e desenvolvimento sustentável, a consolidação do papel dos principais centros urbanos na reorganização do território através da diversificação de funções e serviços, e criar condições de suporte à dinamização de base económica através da implementação de parques empresariais, plataformas logísticas e áreas de atividades económicas, assim como valorizar e proteger os recursos naturais e culturais do concelho, desenvolvendo o seu potencial turístico associado à paisagem, à serra, às linhas de água, aos desportos de aventura, arqueologia industrial e à gastronomia, entre outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, assinou na quarta-feira 20 de outubro o auto de consignação que vai viabilizar uma intervenção de contenção nas ruínas na Vila Medieval de Ourém. A obra vai ser executada na rua Dom Afonso IV, Conde de Ourém, e possibilita a reabilitação de uma fachada de um edifício em elevado estado de deterioração e com riscos inerentes para a segurança pública. O auto de consignação foi celebrado com o representante da empresa adjudicatária, a Caldora, com fragens, andaimes e escoramentos S.A., e determina um prazo de execução para a obra de 30 dias, num investimento municipal de 26 mil euros. Esta intervenção insere-se no plano de valorização da Vila Medieval de Ourém, definido pelo Executivo Camarário, que tem assim dado continuidade a este processo com este e outros projetos após a requalificação do Castelo e Passo dos Contes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está lançado o mote para mais uma edição, a 19ª da Feira Nacional da Doçaria Tradicional de Abrantes, evento que regressa depois de uma interrupção perante um contexto pandémico. A feira começa precisamente nesta sexta-feira e estende-se até domingo, sendo que a Esplanada 1 de Maio é o palco escolhido para a realização do certame, que, recorde-se, tem o carimbo da autarquia abrantina e ainda da TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior. A doçaria é então o destaque da feira. O programa será, pois, bem recheado e aponta também aspectos culturais e desportivos, conforme demonstra a exposição escolar Palhinhas, uma história da Palha de Abrantes, para além da caminhada Night Urban, os Palhinhas 2021, ou do passeio guiado em BTT, na Rota da Palha de Abrantes. A apresentação da 19ª Feira foi feita nesta última quarta-feira, à altura em que Manuel Jorge Valamatos, presidente do município abrantino, destacou este regresso, confessando um gosto redobrado.
Como sabem, infelizmente, o ano passado não conseguimos concretizar este grande evento porque, pelas questões que todos conhecem, pela questão da pandemia, mas é com um gosto redobrado que estamos aqui hoje, porque de alguma forma estamos a vencer ou ultrapassar este momento muito difícil para a humanidade, as questões da pandemia, e por outro lado, porque estamos a voltar também aos nossos registros normais, e a Feira Nacional de Doçaria desempenha também aqui uma função importantíssima para a nossa, para Abrantes, para a cidade, para o concelho, mas também para a região e até mesmo para o país. E nós queremos, obviamente, que este evento possa marcar e ter uma posição importante naquilo que é o calendário nacional destas ações de promoção dos nossos produtos e dos produtos nacionais. Este ano, infelizmente, não vamos ter a presença dos doceiros dos Açores e da Madeira, porque eles também confeccionam de forma muito direta e prática, e a Direção-Geral de Saúde ainda não recomenda esse propósito, essa ação em concreto, mas vamos ter muitos produtos a nível nacional, desde o Norte até ao Sul, e queremos agradecer a todos a participação.
Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGOS, deixou claro o empenho da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior na valorização da doçaria e dos produtos locais.
Teremos então cerca de 22 expositores, 11 serão do Ribatejo Interior e 10 serão a nível nacional. É uma aposta clara, quer do município de Abrantes, quer da TAGOS também, valorizar nesta edição a nossa doçaria local, os nossos produtores locais, sobretudo num período pós-pandemia, onde eles têm tanta dificuldade ou tiveram estes períodos encerrados ou com menos dificuldade de escoar os seus produtos. Portanto, esta edição é claramente uma valorização dos nossos atores locais, dos nossos produtores locais, dos nossos agentes económicos e também dos nossos parceiros.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Associação de Cultura, Desporto e Solidariedade Social do Passo da Comenda de Tomar vai promover neste sábado, 23 de outubro, a partir das 20h30, uma iniciativa solidária a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro da Mama, inserida no Outubro Rosa. Este evento, dedicado à atividade de Zumba, irá contar com a presença de vários instrutores locais. Recorde-se que a Associação de Passo da Comenda, na freguesia de Madalena e Ibselga, tem trabalho feito nas áreas do associativismo, juventude e terceira idade, com estatuto de utilidade pública e sem fins lucrativos. A iniciativa insere-se então no conhecido movimento Outubro Rosa, que nasceu nos Estados Unidos da América na década de 90 do século passado, com o intuito de inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama. Desde então, por todo o mundo, a cor de rosa é utilizada para homenagear as mulheres com cancro da mama, sensibilizar para a prevenção e diagnóstico precoce e apoiar a investigação nesta área.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas foi distinguido pelo 6º ano consecutivo com o Prémio Município Amigo do Desporto, que reconhece as políticas e investimentos dos municípios portugueses em prol da atividade física e do desenvolvimento desportivo. No mesmo âmbito, a Rede de Municípios Amigos do Desporto atribuiu o selo de qualidade ao programa Sénior Ativo do município de Torres Novas, como reconhecimento das boas práticas promovidas ao nível dos programas de atividade física, destacando desta forma o trabalho que tem sido desenvolvido na área do envelhecimento ativo e saudável. Este programa, recorde-se, devidamente orientado por profissionais do desporto e técnicos credenciados, tem como objetivo incentivar os maiores de 55 anos à prática desportiva regular e à promoção do bem-estar físico e mental, contribuindo igualmente para a criação de novas rotinas e formas de socialização desta comunidade. O programa Município Amigo do Desporto foi instituído em 2016 pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, com o objetivo de distinguir, promover e premiar anualmente as boas práticas de intervenção no âmbito municipal de apoio ao desporto de excelência, assentando a distinção em diversas áreas de análise, nomeadamente a organização desportiva, instalações, eventos, programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solidário, ainda parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.